Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. O caráter de Ernestina ia se transformando rapidamente. Depois da visita de Luciano, ela passou uns dias muito sombria e rígida, indignada consigo mesma contra as ideias que lhe iam nascendo como rebentões novos em tronco maduro, diversas em tudo das antigas, é que se despegavam como folhas secas. Enraivecia a lembrança da sua fraqueza e condescendência, deixando Luciano recordar coisas perigosas. Ah, se pudesse voltar atrás e recomeçar a todo o tempo da visita, como se faria impassível, serena e austera. As coisas agora eram bem outras. Há pouco tempo ela não saía de casa e impunha à filha, rigorosamente, todos os preceitos e tristezas do luto. Eram então baldados os convites da Georgina Tavares, que morava ao lado e ganhava com os pais de instâncias e oferecimentos. Nada. Sara tinha muitas vezes desejo de ir a outra soiré, mas respondia gaguejando que não, à espera que a mãe consentisse. Ernestina conservava-se muda e Gena retirava-se desapontada e triste. No dia seguinte esta corria logo cedo a vazar nos ouvidos da amiga suas impressões do baile ou do teatro, e era então um chilear de risadinhas sufocadas e de exclamações por coisas apenas entrevistas, por uma nas descrições muito falhadas e entrecortadas da outra. A Sara perguntava pelas toiletes mais lindas do baile, e Georgina explicava-as com uma minúcia surpreendente. Assim o enredo dos dramas. E assim de lágrimas rebentavam dos olhos de ambas, e que desfolhar tinham os seus lábios de meninas. Quando Georgina transladava para aquele sereno canto do jardim os gritos de agonia ou as frases jocosas que ouvira no palco. E era só, meu Deus. Você não imagina? Que coisa, Anita? Eu conte o resto. Suplicava Sara com olhar ávido e ouvidos bem abertos. E as cenas atropelavam-se. O Georgina e vinha muito ligeira, esquecia minúcias que ligavam em trecho, voltava atrás, parava de repente para um detalhe, descrevia os vestidos das atrizes e atrapalhava-se a miúdo em brilhos ou repetindo frases. Às vezes, num ou noutro ponto confessava, aqui não entendi bem. Outras vezes, então, a sua imaginação colaborava em grande escala com o autor da peça, descrita e ampliada. Sara impacientava-se, tirava por conclusões, farrapo a farrapo, o drama inteiro. Como deveria ser lindo. Na manhã seguinte a uma récita do lírico, Georgina mais cedo para a casa da amiga, havia mais que contar. Em primeiro lugar, descarnava-se o libreto, depois o cenário. Georgina movia o seu corpo leve e delgado, explicando com muitos gestos. A cena representava o mar ao fundo, à esquerda uma igreja com torre, sino e tudo.
Aqui!
E apontava para um canteiro de jurujubas, havia uns degraus, ali outro canteiro ou uma casa grande com um portão em arco, à direita as ruas. Quando a Teodorine entra, com um grande véu branco pelo rosto vestido de lino a arrastos, a gente sente um calafrio que não pode explicar. Podia, Sara encolhia os ombros, imitando insensivelmente o movimento da outra. Que pena que você não ouça a Teodorine.
Ah!
Georgina levantava embevecida os olhos ao céu. Sara suspirava, lamentando o ouvido e visto tudo aquilo. Passava depois a descrição dos espectadores. Estavam muitos conhecidos. Alguns. O Breves foi falar conosco no intervalo, perguntou por você. O Breves era sempre o primeiro mencionado por ela, por fazer a corte a Sara. Aqui me importa o Breves.
E Raul?
O Raul fazia a corte a Georgina. O estava também. Olhou muito para você? Eu fingi que não ouvia. Por causa da mamãe. Seguida depois a relação dos camarotes. A Mendes, duas de azul, duas de cor de rosa, já um pouco amarrotadas pelos anas, com o muito pó da rosa e alguns brilhantes, ainda faziam vista. O pai em pé, atrás delas com as barbas brancas espetadas e a sua eterna posição de braços cruzados, parecia um lacaio. A Helena Gomes estava, o muito chique. Todo de branco, com pérolas roxas e violetas na cintura. O marido que tolo. Deixava de olhar para ela para se derreter para a prima, que é uma lesma. Ou para a dona Catarina. Uá, aquela quem você me apresentou no da Boa Vista.
Essa mesma?
Está seca e com umas olheiras que lhe comem horrível. A Helena vinga-se. Isso é verdade. Lá estava o Seixas no mesmo camarote. Assim mesmo tem sido fiéis.
Renze!
Como em tudo, o fozinho inteligente de Egina farejava todo o teatro. Descortinava sorrisos que partiam de uns para outros, leves e sutis como o voar de arminhos soltos. A ingenuidade dos 15 anos era uma história nessa crua freque, entadora da sociedade em que todos os vícios se expõem tanto à luz. Curiosidade e perspicácia, sim, tinha de sobra, e quando comentava erros alia sempre os delinquentes, afirmantes. Quando eu me casar não hei de incorrer na mais pequena falta. Partiam quase sempre dessa frase no batel de ouro do futuro, a fazer e desfazer sonhos, até que se separavam com dois beijos. Antes disso ainda lamento por não ter visto mesmo que Georgina, Sara suspirava, esse papai fosse vivo. Era o ponto final. Ernestina e Kiwis era sempre inflexível às licitações da filha para saídas e divertimentos, mudara completamente de parecer depois da visita de Luciano. Agora, ela não sabia mesmo por quê, sentia necessidade de andar, divertir-se, num ambiente diverso do seu. Pouco a pouco, com a tardança que Luciano punha em fazer-lhe a segunda visita, esse desejo aumentou, caracterizando-se nela a vontade que tinha de o encontrar na rua, num jardim, numa sala, em qualquer parte, como obra do acaso. Ernestina lembrou à filha toiletes novas, como pretexto para descer à cidade. Era sua primeira tentativa, saltou. Estavam ao almoço, comeram com apetite, conversando numa camaradagem risonha. Bonito sol, dia fresco. Belo passeio. Logo ali fizeram uma lista de coisas precisas. Ernestina disse à filha que se não vestisse antes das 14h, e dirigiu-se para o seu quarto. O diabinho da simplícia é que sabia bem o lugar de todas as coisas, e veio pressurosa ajudar a ama, observando-a de esguelha, como se lhe estudasse os movimentos. Começou a dispor das roupas para a saída, com maior esmero. Os crepes do luto passavam do guarda vestidos para cima da cama, onde Ernestina os examinava com cuidado. A simplícia aí vinha, sumindo das magras nas gavetas, retirando as roupas brancas e os fichos, lenços e meias de seda. De vez em quando, num giro rápido, ocultava no seio, sutilmente, um rolo de fitas, sem que a viúva desse por tal, mas vinha logo estender na cama o leque, as luvas, o véu, a saia de seda, que a ela de chapéu, que ela escovava com minúcia. Ernestina mandou-a sair, mas a rapariga achou jeito de se chegar para o guarda-vestidos, ainda escancarado, e de exclamar com modo lisonjeiro. E aí a moça de mais gosto que há em Santa Teresa. É preciso Iaiá cesar outra vez para usar seus vestidos claros. E Iaiá fica bonita com roupa clara. Ernestina corou, e vendo os olhinhos da mulata fixos nela, disse com aspereza, não vai-te embora. A simplícia saiu e a moça fechou-se por dentro. Foi então para outro contigo, onde estava o tocador. Sentou-se em frente ao espelho e ensaiou penteados novos pacientemente, a ver se algum lhe ficaria melhor que o habitual. Venceu por fim o costumado, o cabelo parecia ir tombando sozinho, nas ondulações naturais. A viúva curvou-se, observou de perto os dentes, perfumou-se muito, sorrindo para o espelho, achando bonito o seu rosto oval onde as pestanas faziam sombra. Em frente dela, sobre o mármore, o perfumista Gerling parecia ter despejado, profusamente, os seus mais finos produtos. Potes de porcelana, vasos de cristal, bocetas de velutina exalavam um aroma confuso, forte, entontecedor. Sozinha naquele quarto em que a sua imagem se duplicava, Ernestina estudava os seus movimentos procurando ao mesmo tempo adivinhar qual seria, entre tantos, o perfume preferido de Luciano. Mogo, quem sabe, talvez? Fazia lembrar o campo, a água limpa rolando em pedras claras, camponesas contentes de carne, o lírio. Quem sabe? Talvez. Fazia sonhar em edílios brandos e amores virginais. A flor de fruta? O jique? A violeta? Quem pudesse adivinhar? Ernestina abria os diversos frascos consecutivamente. Nasceava-os bem perto às narinas palpitantes, mas no fundo de todos eles encontrava o mesmo mistério, a mesma vertigem, a mesma dúvida. Isso exacerbava a voluptuosidade da moça, irritando no mesmo tempo. Desmanchava com mãos nervosas, nagorins, as nuvens opalinas das essências, e quedava-se depois observando seus ombros delicados e nus, os seus formosos braços e a maciez do seu colo eroso. Vestia-se devagar, demoradamente. A lã preta do luto repugnou-lhe, aquele trajo áspero e triste não era o que o seu corpo desejava. A pele bem tratada queria seda, um contato macio que caísse sobre ela como uma caricia. Abriu a gaveta das joias, apalpou os anéis de brilhantes e de pérolas, as pulseiras e o seu alfinete predileto, um botão de rubi e brilhantes. Mas sobre a lã do vestido as joias iam mal, e o mundo impedia-lhe o prazer de as trazer com o luto. Toda de preto parecia mais magra e menos bonita. Exasperou-se. Achou o vestido edonho, chapo detestável. Durante mais de uma hora foi um incessante abrir e fechar de gavetas, até a voz de Sara se fez ouvir através da porta. — Ah, mamãe, já está pronta, são 2 horas. — Já vou. — Sim, eu estou pronta. — Senhora, quer lunch? — Não é melhor irmos ao Pachual, não é? — Assim vai descendo. — Eu já vou. Sara descia o jardim quando sentiu os passos apressados da mãe. Ernestina impacientara-se com a espera do bonde para o elevador e embaixo com o outro que a levasse a São Francisco. Falava em comprar carro, mudar mesmo de bairro para Laranjeiras. Sara estranhava aquilo, fazendo objeções. Concordava com a aquisição do carro. Mas opunha-se à troca de casa. Aquela em que viviam estava cheia de recordações do pai. O escritório, sua varanda predileta. Os cantos preferidos no terraço, na sala de jantar. Até as plantas fora, árvores e roseiras cultivadas por Iraeli. Suplicava que não falasse nisso. Chegadas à cidade, Ernestina procurava em não esconder o seu alvoroço. Sara fê-la entrar na Notre Dame, encantada pela exposição das vitrines. A mãe deixava perto do balcão, sozinha, e dirigia-se amildamente à porta, numa ansiedade febril. A moça reclamava à mamã. Escolha. Qual é mais bonito, este corte de cinzento ou aquele branco e preto? O azul. Ou assim, o azul é o mais bonito, respondeu a mãe apressada, quase sem olhar.
É luto.
Ernestina atrapalhou-se, já nem lhe ocorria o luto. E não disfarce. O quero dizer, podes também comprar o azul para fazer depois. Não passará da moda? Eu sei lá. Mamãe acha que o azul me vai bem.
Vá bem.
Cansada de pedir conselhos à mãe, Sara passa sozinha do raion das lás para os das sedas, dos chapéus, das rendas, de tudo. Comprava aqui, acolá, meio polale, magnetizada por tantas coisas brilhantes e bem dispostas. A travessia daquela casa ia ali povoando a imaginação de sonhos. As escomilhas gazesas, as tules transparentes, as sedas muito claras, de tecidos mimosos lembravam-lhe bailes, acendiam-lhe desejos de valsas, cortadas por frases curtas ao som ritmado da música. As sedas pretas, os livros de missa, as grandes franjas do vidrilho, chamavam-na de repente a festas de igreja, muito solenes, onde o bispo abençoasse o povo. Dali saltava para o ménage, as toalhas de linho adamascadas com barras vermelhas, ouro velho e azul persa, sorriam-lhe, chamando-a para sua alegre sala de jantar, cheirando as belas rosas Marechal Niel, que se enroscavam às janelas. E ela palpava pelúcias cor de fogo e rendas cor de pápula, pensava em letras de teatro, de baile, de recepção, de passeio, vendo as fitas desenroscarem-se dentre as mãos de um caixeiro, como serpentes multicores e tentadoras, e contemplando os grandes leques de plumas que uma moça escolhia perto do balcão. Queria comprar do tudo, encontrava uma aplicação imediata para cada objeto. A moda sorria-lhe. Chamava para fora daquele luto, daquela vida austera, concentrada e simples do seu chalet. Invejava as mulheres que freaking, tem tanta ociosidade, arrastando a capas de arminhos em corredores de teatros e podas de veludo nos salões de baile. Na ocasião do pagamento, Sara correu à mãe, que não saíra da porta. Ernestina entregou-lhe a carteira. Que fosse sozinha à caixa, ela esperaria ali. Um instante depois desciam-a para a rua do ouvidor. Havia muita gente nas calçadas, um rumor surdo de paz e de vozes que as atordoava. Tinham-se afeito ao silêncio da sua chácara. Sara entrou num armarinho. Ernestina acompanhou até o interior da casa, mas voltou depressa para fora com um sobressalto. Parecia-lhe ouvir a voz de Luciano. Fora erro, era um sujeito que discutia com um velhote surdo, gesticulando muito. De pé, na soleira da porta. A viúva olhava para a multidão que passava, esperando, a todos os minutos, o Luciano. Pela lâmule do seu vestido preto roçavam as saias de seda e as saias de chita das outras mulheres que passeavam devagar ou levavam apenas na pressa dos que trabalham. Na esquina perto, estacionavam os vendedores de flores. Os seus ramos de cravos e violetas embalsamavam o ar, e era um encanto ver a variedade de rosas finas, brancancas, bramarelas, escarlates, cor-de-rosa, e os raminhos de milzotes, de um azul delicado dormindo na concha verde macia de uma fuma folha de malva, mais as formosas camélias da petrópolis de uma alvura puríssima. No meio da rua, um homenzinho cor de folha seca atraía a criançada segurando pelo fios os alegres balões-balões de gás, vermelhos e azuis, muleves que bailavam sobre a onda movediça dos chapéus escuros. Mas que importava a viúva Simões aquela variedade de matizes, aquela doçura de sons, aquela onda de perfumes, de toilettes e de mulheres bonitas que se alastrava por ali. Tinha só um objetivo. Uma cigana imunda com o filho ao colo e o xale em farrapos. Esteve longo tempo parada diante dela, com a mão estendida, murmurando queixumes. Ernestina, com a cabeça erguida e o olhar em busca de Luciano entre grupos e grupos de homens que se sucediam, nem a viu nem ouviu, e a mendiga, desanimada, passou adiante. Uma pancada de leque num ombro chamou-a à realidade. Era Dona Candinha, a mulher do Nunes.
O que milagre é esse? Você na cidade?
É ver a...
Onde está Sara?
Bem se vê que você não vem à Rua do Ouvidor há muito, por quê?
Está com um ar esquisito. Tem alguma coisa...
Não, Sara. Estou aqui, mamã. Foi um alívio para a viúva. Sara desatou a conversar com Dona Candinha e Ernestina deixou-se silenciosa à vontade. Dona Candinha era uma boa companheira de passeio, desembaraçadas, risonha e conhecendo o meio mundo, o que encantava Sara, ávida por divertimentos e sociabilidade. A mulher do Nunes era alta, goa morena, beiço ensombrado por um buço, ameaçador de se tornar em bigode para velhice, bonita de feições, com dentes magníficos e o rasgados, úmidos e espertos. Gostava muito de reunir em casa os amigos em soiréis que se prolongavam até as primeiras horas do dia. Vestia com luxo, embora sem gosto, sedas com ramos, tecidos vistosos que liam mal. Usava muitas joias e fala alto, abrindo os braços para cada amiga e a bolsa para cada pobre. Duviram passar por aqui o meu velho? Perguntou a Simões. Dona Candinha adorava o marido, negociante português, homem generoso, que lhe fazia todas as vontades e ainda gava colégio de Luís Josunhadas e casa duas tias velhas, irmãs do sogro. Estiveram conversando algum tempo, até que Nestina, muito impaciente, arrastou a filha consigo. De longe em longe alguns conhecidos faziam-nas parar, manifestando espanto por encontrá-las na cidade, tão raro isso era. Sara ria-se e Nestina respondia, seguindo com o olhar a turba que passava. Em uma dessas ocasiões conversavam com um velho, amigo do finado Simões, quando Ernestina julgou ver Luciano ao longe.
Fama!
O velho falava-lhe sem que ela percebesse nada e apressou-se em despedir-se, cortando uma frase que o pobre homem começava a dizer. Estranhando os movimentos da moça, ele não se pôde perguntou.
Proraguem!
Respondeu Ernestina embaraçada, há muito tempo que não saio e esta bulha incomoda-me.
Vou para Cato.
Seguiu o caminho oposto e até às 6 horas subiu e desceu à Rua do Ouvidor, deixando Sara comprar o que lhe aprovesse, sem a mínima intervenção, num verdadeiro suplício.